Como é que está esse processo ali da regularização de imóveis da Coab com o apoio do Estado?
Pois então, Alemar, nós já conversamos ao decorrer dos anos, né, sempre isso. Sobre a Coab, né?
Então, coisa bem antiga.
Explicando um pouquinho, voltado para os moradores, né, mas para a população em geral, o que seria a Coab, né? Foi um modelo de loteamento, programa habitacional, que foi implantado na década de 80 aqui no município, né? Isso. E a Coab, ela existia em todos os estados do país. E no caso da Coab RS, município de Lagoa Vermelha, foi optado fazer loteamento com casas geminadas, né? Que eles chamam até hoje de embrião. Essas casas, elas foram construídas no bairro Coab, que ele se originou o nome do bairro em relação ao loteamento. A maior parte do bairro São José e uma boa parte do bairro Boa Vista. Então nós temos 3 loteamentos da extinta Coab no nosso município. Aí totalizando em mais de 600 imóveis, né? No decorrer dos anos, as pessoas não pagaram mais esse financiamento junto à Coab, né? A gente ouviu de vários moradores, né, os moradores mais antigos, que o modelo não foi entregue conforme o contratado e por isso gerou inadimplemento, que também ocasionou não só em Lagoa Vermelha, mas sim em outras partes do país a extinção das Coabs. Né, uma boa parte da extinção foi em razão do inadimplemento, que segundo informações foi por má qualidade. E o modelo entregue também, né, em Lagoa Vermelha foi entregue em embriões, não seriam residências terminadas, seriam para o próprio morador terminar, e aí envolveu várias situações que culminou na extinção da Coab. Ainda no ano de 2014, 2015, se não me falha a memória, o Estado do Rio Grande do Sul, ele não trabalha com regularização fundiária nas áreas da Coab, ele tem uma legislação própria estadual que regularizava essa situação através de compra e venda, né? Fazia uma escritura de compra e venda, o Estado, porque o patrimônio destino da Coab foi incorporado no Estado, né? E o Estado vinha e fazia uma compra e venda para o morador. Nesse sentido, o morador teria que te pagar uma taxa, né, ao Estado referente à dívida, e essa legislação de 2015 flexibilizou em 95% de desconto quem pagasse à vista essa dívida. Então tinha boletos de 250, 300 reais. E o que acontece com o município de Lagoa Vermelha? O município de Lagoa Vermelha, no decorrer dos anos, hein, a gente não teve mais um retorno ao governo do Estado. Teve troca de governo estadual, teve troca de equipe, teve troca de sistema, mas principalmente as trocas de equipes, né, que causou esse problema, que nós não tivemos mais a esse retorno do governo do Estado. Há uns dois anos atrás veio uma equipe a Lagoa Vermelha, né, depois de tantas vezes que nós fomos procurar os representantes, né, do Estado em relação a isso, veio uma equipe e a equipe chegou à conclusão que não daria para seguir o modelo que estava sendo feito em Lagoa de compra e venda, porque as matrículas que foram abertas do loteamento já não batiam mais com a realidade fática hoje encontrada no lote. Então quer dizer que as divisas dos lotes não batem mais como era antigamente. Então, automaticamente, você fazendo uma compra e venda disso, você está passando só o problema para frente. E, diante dessa, digamos assim, uma inércia, né, nós fomos procurar novamente o governo do Estado e tivemos a informação que o governo ia fazer uma secretaria específica para tratar da regularização fundiária e habitação. Então, a partir da criação dessa secretaria, houve-se uma possibilidade de um Estado nos anuir, ser um parceiro nosso dentro de um projeto de regularização fundiária pautada na lei da REURB, né? Que aí nós vamos mexer com todas as matrículas que foram abertas, vamos, digamos, de uma maneira retificá-las e também passar a titulação para o atual ocupante, dentro dos critérios estabelecidos na lei de regularização fundiária. Então, nós encampamos uma comitiva na última semana, né? A secretária Fabiana, secretária do Planejamento, nos acompanhou, é uma grande parceira nossa também. O nosso topógrafo, o Juliano, e o nosso assessor ali, o Silas, nós estivemos visitando, então, o gabinete do secretário Carlos Gomes, lá em Porto Alegre. Fomos recebidos pelo chefe de gabinete, o senhor Pedro Quintanilha, e parte da equipe da extinta Coab, que eles têm uma força-tarefa lá. Nós levamos uma apresentação de uma proposta onde o município faria todo esse projeto de regularização fundiária e contaria também com questão de apoio técnico do governo do Estado, mas principalmente com anuência, autorização, para que nós possamos trabalhar nessas áreas, e fomos muito bem recebidos. Também visitamos o secretário executivo da Casa Civil, o secretário Salmo, né, junto com o chefe de gabinete dele, o Júnior Carbonero, que também encamparam nessa formação de um grupo, né, até eles tinham uma reunião agendada com o vice-governador e iam levar o assunto até ele. E ainda, terça-feira pela manhã, a secretária teve um retorno, né, informal ainda, mas já o pessoal do governo do estado nos sinalizou que a documentação está pronta, eles vão assinar a nossa anuência, a nossa autorização para que possamos fazer esse trabalho no próximo ano.
Ah, que beleza, maravilha. Aquilo que foi proposto por Lagoa Vermelha foi plenamente aceito.
Foi plenamente aceito. Agora só a questão mais burocrática mesmo, né? As questões jurídicas vão ser alinhadas e essa anuência pode se tornar num acordo de cooperação técnica entre município e estado.
Sim, o estado dará um suporte técnico.
Isso, até porque eles têm que opinar, né? Eles vão ser notificados dentro do projeto de regularização, mas nós gostaríamos que além de eles serem notificados, eles sejam parceiros nossos, né? Então essa estava na proposta deles contribuírem, porque muitas informações eles têm nos arquivos deles, né?
Sim.
Então nós vamos fazer esse trabalho em conjunto. Inclusive, na sexta-feira, antes de nós viajarmos a Porto Alegre, nós tivemos uma reunião com a doutora Alessandra, do Registro de Imóveis.
Sim.
Colocamos a proposta que nós íamos levar a Porto Alegre para ela e para a equipe do cartório. Eles também sinalizaram que vão ser nossos parceiros, né, nessa regularização. Como eu sempre digo, a regularização ela não é do Elmer, não é do prefeito, não é da prefeitura, ela é da comunidade. Sem esse esforço em conjunto, a gente não chega no resultado final, que é entregar os títulos para os moradores.
São muitos os imóveis a serem regularizados, Elmer?
Segundo a relação que a Coab tem hoje, seriam 411 imóveis que ainda faltam comercializar, que era esse o termo que eles usavam, né, comercializar os imóveis. Mas nós fazendo uma busca, nós temos muitas matrículas que foram abertas e tem sobreposição de titulação. E a nossa estimativa é que elas vão passar de 500 unidades trabalhadas.
Uhum.
Então, automaticamente, serão mais de 500 famílias, né, que vão participar da regularização.
Mais de 500 famílias. Mas é importante, porque é uma conquista de Lagoa Vermelha, que agora vai conseguir regularizar aquela área ali.
Eu, particularmente, Ademar, a primeira vez que conversei com o pessoal da Coab foi em dezembro de 2018. Houve aquela transição de governo Sartori para o primeiro governo Leite.
Sim.
E dali em diante nós não tivemos mais esse retorno, até pela troca de equipe, né? Então eu acompanho esse imbróglio desde 2019, no papel em que o Estado faria toda a parte. E hoje, através desse entendimento do Estado, nós vamos fazer e o Estado vai ser o nosso parceiro. Então, o pessoal até pergunta, mas como que não foi feito antes? Não foi feito antes porque nós não éramos os proprietários da área. Nós, né, sempre levamos propostas, soluções, mas infelizmente o entendimento não era esse. Agora, com esta criação da secretaria específica, os assuntos começaram a ser tratados de maneira pontual. Então, a extinta Coab teve uma nova visão de trabalho, onde o Estado viu que passa de 40 mil unidades no Estado para eles regularizarem. Então, é muito melhor ter um município como parceiro, proponente do projeto, do que tentar regularizar sozinho, né? Como eu disse, é uma soma de esforços.
Antes de entrarmos no ar, Elmer, um colega aqui até perguntou ao amigo com relação ao bairro Hernani Dias de Moraes. Ali também tem uma situação que busca regularização, mas ali já é uma situação diferente.
Isso. Hoje no município nós temos vários formatos de regularização fundiária, né? Por exemplo, o município vinha fazendo regularização fundiária desde 2008, 2009, pelo modelo que se chamava mora legal. Teve o modelo 3 e o modelo 4 de mora legal, onde eram feitas escrituras de doação. O município começou fazendo pelas áreas que eram de titularidade do próprio município, né? E nós tínhamos as áreas particulares, como é o caso do bairro Hernani. O bairro Hernani, a parte de entrada do bairro, né? Até foi uma dúvida do Léo ali, e eu estou vendo muito disso no nosso município, o pessoal não sabe a localização específica dos bairros.
Sim.
Até essa semana o pessoal comentava que tem uma regularização no bairro Floresta da Coab. Não, é no bairro Coab mesmo. Bairro Hernani, né? O bairro Suzana. Uma vez a gente chamava de Suzana 2. Mas então o divisor do bairro ali seria a rua Demétrio Dias de Moraes. Pro lado esquerdo de quem entra na rua Demétrio Dias de Moraes é o bairro Hernani, e o lado direito é o bairro Suzana. Então no bairro Hernani, para o pessoal se localizar, tem uma parte que o município fez um loteamento, que é bem aos fundos do bairro. E essa parte de entrada ali é uma área particular. onde uma família é proprietária, né? E dentro dessa situação, não somente eles, mas todos os outros loteadores foram notificados, né, para que faça essa regularização sob pena de ajuizamento de uma ação civil pública. E os próprios moradores no bairro Hernani, alguns deles se reuniram e fizeram uma contratação particular de serviços de regularização fundiária. Então temos alguns projetos em andamento de maneira particular no bairro Hernani, né?
Sim.
Que estão em acerto de alguns pontos dos projetos, né? Então, pode ser que algumas famílias estejam em andamento na regularização fundiária no bairro Hernani devido à contratação com a empresa. E ainda nós temos alguns moradores que ainda ficaram nessa área pública, que era o pessoal se localiza a área do seu Argemiro, que foi um município que adquiriu na época fazer um loteamento dele lá. Algumas pessoas ainda têm. Mas sempre que tiver dúvida, nos procure o Departamento de Regularização Fundiária, ele fica na sede da prefeitura aqui, que junto com o seu endereço nós vamos saber bem certo qual que é a situação de cada um.
São os dois pontos a serem atacados com relação à regularização. Tem outros?
Nós temos outros trabalhos em andamento no município, né?
Sim.
Nós, até eu sempre faço a lembrança, o pessoal do bairro Floresta é um do nosso núcleo mais antigo que está em andamento, né? Nós começamos ele ainda em 2019, comecei em 2020. Tem um detalhe técnico ali, nós estamos aguardando uma anuência do governo federal, né? O nosso núcleo de regularização do bairro Floresta tem uma confrontação com o Instituto de Meteorologia.
Sim.
Que a área pertence à União, né? Então a União pediu vistas no processo de notificação e ela precisa de mais documentos que nós já enviamos. Mas a gente sabe da demora, né? Então, ainda nós vamos aguardar mais um momento para apresentar o projeto no registro de imóveis devido a essa anuência do governo federal. Nós também temos o parte do bairro Oliveira, o chamado Beco da Cíntia. Nós temos o bairro Nossa Senhora Consoladora, o bairro Manuel Vieira da Fonseca e o loteamento Mugem, né? O Cíntia, Oliveira e Nossa Senhora Consoladora foi ao registro de imóveis e na última sexta-feira eles voltaram para alguns ajustes nos projetos. Então, eu acredito que nos próximos 15, 20 dias vão ser reencaminhados ao registro de imóveis, né? Então, pode ser que até o final do ano aí nós tenhamos uma entrega de títulos para esses moradores. O bairro Manuel Vieira da Fonseca, provavelmente na próxima semana, vai ao cartório de registro de imóveis também. E o loteamento Mugem, nós temos alguns prazos de editais para fixar, pode ser que ele fique para a primeira semana ou segunda semana de janeiro.
Uhum.
Mas está em pleno andamento.
Está em pleno andamento.
E no próximo ano aí nós temos um novo programa, né? Que ainda ele está sendo debatido, era uma proposta, né, que a intenção é aplicar ela no próximo ano já, junto com essa questão dos imóveis da Coab. Então acredito que o ano que vem o município vai dar um salto que nunca visto ainda no município referente à regularização fundiária.
Isso. Com relação, para concluir, Elmer, ao antigo bairro Coab, né, que nós abordamos no início da entrevista, vocês têm uma previsão aí para o início agora dessa etapa de regularização?
Vai ficar para o próximo ano, né?
Fica para o próximo ano.
Agora, até o início de dezembro ali, né? A gente vai formalizar documentalmente, né? Até tem uma previsão de visita da equipe do governo estadual ao município, né? Eles vão vir também em relação a outros programas que o município aderiu, que são programas estaduais, né? Eles vão vir fazer a vistoria, algumas entregas e também vão fazer essa formalização do acordo com o município em relação à regularização fundiária.
Sim.
Então acreditamos aí, nós temos ainda uma contratação de assistente social para o mês de janeiro. Entre fevereiro e março iniciam-se os trabalhos.
Ótimo. Muito bem. Obrigado pelas informações, Elmer.
Nós que agradecemos e ficamos à disposição.